o dia vai ser reservado exclusivamente para o descanso das seleções classificadas e preparação logística do torneio. As oitavas de final terminaram, na verdade, ontem, né? E os confrontos das quartas começam já a ser disputados a partir dessa quinta-feira. Agora, 5h20.
Previsão da Climatempo.
Com a Aline Araújo hoje conversando com a gente, ela que traz as informações do Climatempo.
Em todo o país, nesta quarta-feira, os principais destaques são frio na região sul, a chuva concentrada no extremo norte, no litoral do Nordeste, e a baixa umidade sobre grande parte do Brasil central. No sul, uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, com possibilidades de geada, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, enquanto o tempo vai permanecer firme na maior parte da região. Em Porto Alegre, manhã gelada, com mínima de 4 graus, e à tarde as temperaturas chegam a 17. No sudeste, a circulação de ventos marítimos favorece maior nebulosidade e chuva fraca no litoral de toda a região, enquanto o interior segue com tempo seco e baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste, o destaque continua sendo o predomínio da massa de ar seco, com índices de umidade abaixo dos 30% em alguns pontos, calor durante a tarde e atenção para o aumento dos riscos de queimada. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 12 e 26 graus. No Nordeste, a umidade transportada do oceano mantém áreas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e parte do Ceará, podendo ocorrer pancadas de chuva de até moderada intensidade, enquanto no Norte, as áreas de instabilidade continuam favorecendo pancadas de chuvas em Roraima e no extremo norte do Amazonas, enquanto no Tocantins, a umidade relativa do ar segue em alerta. Em Palmas, bastante calor, 34 graus, e atenção para índices de umidade abaixo dos 20%. Aline Araújo, da Climatempo.
Por medio viene también Nico, ver la autora, esperalo a Nico, viene el centro, viene arriba, cabezazo, gol, 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 somos los campeones del mundo.
É, depois da virada histórica sobre o Egito por 3-2, a Argentina vai enfrentar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. O time suíço eliminou a Colômbia nos pênaltis depois do empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação. É, pessoal, que jogo, hein? Que partida impressionante, né? Que nós tivemos da Argentina ontem. A Argentina perdia para o Egito por 2-0 até os 34 do segundo tempo, quando o Messi comandou a virada. Tirou o coelho da cartola, hein? Foram 3 gols em apenas 12 minutos. Com mais um desempenho genial de Lionel Messi, chegou a 21 gols, então, o craque argentino em mundiais, e ampliou o recorde de maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. As quartas de final começam amanhã, às 5 da tarde, com França e Marrocos. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica disputam uma vaga na semifinal. Os outros dois jogos serão no sábado, Noruega e Inglaterra, às 6 da tarde, e Argentina e Suíça, às 10 da noite. Com a definição das quartas de final, já é possível concluir que a seleção brasileira terminará a Copa na 11ª posição. Olha só, gente, é a pior classificação geral do torneio nos últimos 92 anos. Tá bom pra vocês? Dos 26 jogadores da seleção, apenas o lateral Danilo, do Flamengo, voltou ao Brasil no voo fretado pela CBF. O técnico Carlo Ancelotti foi pra Vancouver, no Canadá, onde mora. E vários jogadores deram início às férias. 5 horas, 24 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, vamos juntos até às 6 da manhã. Lembrando que o Fred Goulart tá de férias, por isso eu, Pedro Borenberger, te faço companhia por aqui. E deixa eu fazer um giro rápido de ouvintes aqui, antes da gente chamar a Ana Paula Jalme com os jornais do dia. Tem vários ouvintes aqui, o Raimundo manda mensagem pra gente, ele fala direto da porta de entrada de Jericoacoara, no Ceará. Obrigado pela sua gentileza de nos acompanhar, viu? Um abraço pro pessoal aí, terra boa, hein? Obrigado demais, Raimundo. Tem gente nos acompanhando de todo lugar, hein? Nosso ouvinte Rui Barbosa, lá na Climação em São Paulo, é porteiro de condomínio, tá trabalhando, tá nos ouvindo. E você, tá fazendo o quê? Quando aquele café, se preparando pro seu dia? Já tá no transporte, no carro, no ônibus, a caminho do trabalho? Manda pra gente. Nosso ouvinte Carla manda mensagem aqui do Rio, dizendo que é fã do Messi, que o defeito dele é jogar pela Argentina. Concordo, hein, Carla? Outros ouvintes mandando mensagem pelo nosso WhatsApp no 21997642381. A Vera manda mensagem dizendo que, de fato, o Messi é um grande jogador. Por outro lado, nosso ouvinte Rodinei diz que vai torcer pela Argentina e pela França, que deve ser a final, na opinião dele. Aí o nosso ouvinte Erickson, lá de Ponta Grossa, Paraná, diz que não é VAR, é VAR Argentina. Já faz a crítica aqui também, né, a decisão do árbitro em alguns momentos ali do jogo. Outros ouvintes vão mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp e eu aguardo você pelo 219-9764-2381. Por aqui, o nosso WhatsApp não fica para trás, mas também não fica para trás o nosso YouTube. Por lá, a Helene manda mensagem. Obrigado, Helene, ouvinte fiel de todos os dias. O Júnior manda mensagem. É isso aí. É, criticando aqui o governo Lula, criticando os gastos do governo. Tem ouvinte criticando também as tarifas, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai impor, dizendo que, olha, já tem imposto pra caramba aqui, hein? Mais essa? Pois é, tem isso aí, gente. E eu aguardo sua participação. Obrigado, viu, pela sua audiência. São 5h26. Bora chamar a Ana Paula Jaume com os destaques dos jornais do dia. E a gente vai começar hoje pela Folha de São Paulo, Ana, com um destaque internacional. É a capa da Folha de hoje, que inclusive na foto tem uma bela imagem do Lionel Messi comemorando, né? O gol dele de ontem, uma comemoração muito emocionante, né? E o destaque de hoje da Folha, né, a manchete principal, é ainda sobre as negociações entre Brasil e Estados Unidos, Ana.
Pedro, um ano depois de os Estados Unidos aumentarem as tarifas sobre os produtos aqui do Brasil, o impacto já é visível no comércio entre esses dois países. Os americanos perderam espaço como destino das exportações do Brasil e chegaram à menor participação da série histórica, que começou em 1997. Isso significa que o Brasil passou a vender menos lá para os Estados Unidos e buscou novos compradores. Assim, quem mais ganhou espaço nesse cenário foi a China, que passou a ser principal parceiro comercial do país. Hoje compra quase um terço de tudo o que a gente exporta. No primeiro semestre, as vendas brasileiras para os Estados Unidos caíram 13%, enquanto as exportações para a China cresceram quase 22%. As vendas para a União Europeia também subiram, mesmo com algumas baixas reduções nessas tarifas. Vários produtos brasileiros seguem pagando taxas extras para poder entrar no mercado americano. Entre os setores mais afetados, aço, alumínio, carros e também alguns produtos do agronegócio. Pedro.
Boa, Ana. Vamos passar agora para outro jornal brasileiro. O jornal Globo destaca hoje a operação da Polícia Federal, que ontem prendeu o ex-prefeito de Belford Roxo, pré-candidato ao Senado pelo PL, Márcio Canella. Importante essa operação de ontem, hein, Ana?
É, Pedro, foi durante mais uma fase da Operação Unha e Carne, sexta fase. A prisão aconteceu depois que policiais encontraram um fuzil dentro do carro dele, durante um cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão. A gente tem imagens até, Pedro, do momento em que o Márcio Canella chega aqui na sede da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui para o nosso ouvinte acompanhar na tela. E na casa dele, do Canella, na Barra da Tijuca, foram apreendidas armas, munição, relógios, mais de 10 veículos também de luxo, né, considerando toda a operação. R$1 milhão também apreendidos, e isso a gente considerando todos os alvos, né, dessa operação de ontem. Pedro, 9 armas apreendidas, 7 computadores, 23 celulares, joias, relógios, vários documentos também que a PF agora já está analisando. Segundo a Polícia Federal, Canella está sendo investigado aí por uma suposta ligação com uma organização criminosa que usava uma rede de postos de combustível para poder lavar dinheiro aqui no Rio de Janeiro. A investigação aponta que o grupo movimentou mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos, e o ex-prefeito seria justamente o braço político desse esquema. A operação também teve como alvo o ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Marcos Amin, além também de um inspetor da Polícia Civil e um ex-policial militar apontado como miliciano aqui na Baixada Fluminense. Ao todo, então, 19 mandados de busca e apreensão cumpridos. Os investigados podem responder aí por organização criminosa e também lavagem de dinheiro, Pedro.
E você que nos acompanha pelo YouTube Globoplay vai vendo essas imagens, imagens exclusivas que a Ana Paula Jaume fez ontem. Você que perdeu o Jornal Nacional, inclusive, eles colocaram lá a imagem da Ana Paula, né? Ela foi a única que conseguiu essa imagem ontem na prisão, né, do ex-prefeito. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Ana? Você como sempre, muito dedicada, muito comprometida com a notícia. É bom ter você aqui na nossa equipe, não só por esse motivo, mas também por ele, viu? Obrigado pelo seu trabalho, parabéns, excelente cobertura da operação de ontem e parabéns por esse reconhecimento, né? Outros veículos, né, e grandes jornais também te acreditando, é um sinal do seu bom trabalho, viu? É bom contar com você aqui na nossa equipe. E Ana, para a gente fechar nosso giro de jornais, vamos passar agora pela capa do Estadão, que mostra a abertura de um processo contra uma organização social que administra hospitais aqui no país.
É, Pedro, por suspeita de falhas na proteção de dados depois de um ataque hacker. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, abriu um processo de sanção contra uma organização social, né, uma OS, que atua na administração de unidades de saúde em vários estados aqui do país, né, por esse acesso indevido a dados de cerca de 500 mil de pacientes. Foi num sequestro de dados, né, durante um ataque no ano passado. A agência está investigando falhas do Instituto Saúde e Cidadania na proteção dos dados desses pacientes. Entre as informações sensíveis aparecem aí dados pessoais desses pacientes, como data de nascimento, históricos de exames também, prontuários médicos e diagnósticos. A organização social é responsável por prestar serviço em Goiás, também no Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Piauí e Tocantins. Dos registros afetados, impactados, 78 mil pelo menos pertencem a crianças e adolescentes e 47 mil a idosos. Em nota, o Instituto Saúde e Cidadania disse que não houve vazamento de dados e o ataque resultou apenas numa indisponibilidade temporária dos sistemas. Pedro.
Boa, Ana, obrigado pelas suas informações. São 5h31, repórter CBN agora, logo mais participações de ouvintes e a gente continua no CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo federal calcula um impacto fiscal de mais de 8 bilhões de reais ao longo de 3 anos, caso seja aprovado o projeto de lei complementar que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. A medida também autoriza a contratação de até 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que hoje é de R$ 81 mil reais por ano. Pelo texto, o limite passará para R$ 110 mil reais em 2027 e chegará a R$ 140 mil reais em 2028. O procurador-geral do estado de Oregon pedirá à justiça que suspenda por 60 dias a proposta de US 110 bilhões de dólares da Paramount para adquirir a Warner Bros. O magistrado afirma que a empresa reteve documentos sobre esforços de lobby. Um porta-voz da Paramount afirmou que as informações solicitadas por Oregon não constituem base legítima para adiar a transação. Todos os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo foram decididos. A etapa começa amanhã com a partida entre França e Marrocos às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica se enfrentam às 4 da tarde. Já Noruega e Inglaterra jogam no sábado às 6 da tarde. Por fim, a etapa é encerrada com o jogo entre Argentina e Suíça, marcado para as 10 da noite de sábado. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
5h34. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país. Vamos juntos aqui no nosso CBN Primeiras Notícias. Sempre de olho na sua participação, na sua mensagem, na sua interação, no seu comentário, na sua sugestão, por que não? E claro, aqui no nosso WhatsApp, vários ouvintes mandando mensagem, 21 99764-2381. Nosso ouvinte Wellington manda, ele é covarde, né? É expressão carinhosa, tá, Wellington? Pra você. Você é covarde, todos os dias manda aquele café quentinho e um pão de queijo sendo assado aqui, Ana Paula Jalma. Impressionante. Eu vou te mandar aí também, inclusive, pra gente ter
só pra gente
essa imagem.
Vontade.
Mas é impressionante. Ele todos os dias, sem falha, manda pra gente as delícias, os quitutes que ele tá fazendo por lá. E a gente fica aqui agora, 5h35 da manhã, na fome. Eu já almoçaria agora, porque a gente acorda 2 da manhã pra trabalhar.
Eu também.
Certo. Eu comeria agora com tranquilidade, Ana Paula.
Tem que pensar 2 vezes.
Outros ouvintes mandando mensagem por aqui. Quem manda mensagem também é o nosso ouvinte Davi. Se não me engano, é esse o nome dele, lá do Paraná. Ele diz que a Argentina não brinca, né? Que sabe jogar e que o técnico sabe chamar os bons jogadores. Outros ouvintes, hein? Rodando aqui, Ana Paula Jama, tem a imagem do pão de queijo, né? Vamos rodar aí pro nosso ouvinte também, pelo nosso telespectador do Rio.
Delícia.
Do YouTube. É, o pão de queijo do Wellington, hein? Que beleza, hein, Wellington? Tá? Chegou a ficar vermelho ali, naquela serpentina do forno elétrico dele. Tá até acesa ali.
Pra sentir até o cheirinho daqui.
Que beleza, hein? Nosso ouvinte Joaquim Filho manda mensagem lá de Brasília. Diz que torceu pro Egito, mas que o modo Messi foi ativado. Não teve jeito. Complicado mesmo, né, Joaquim? Obrigado pelo seu carinho. Siciliano manda mensagem pra gente. Ele manda direto de Sapé, Paraíba. A temperatura tá boa por lá, viu? Na manhã de hoje. É isso aí. Obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. Na capital do Ceará também tem mensagem. É o Elionildo Damasceno, no busão, indo trabalhar. Você nos acompanha por aqui, indo trabalhar, fazendo café, no ônibus, no carro, começando o seu dia. É preparar, gente, preparar esse dia. O Primeiras Notícias é isso, é a preparação para você sair bem informado, mas é uma preparação de espírito também. Quero que você comece com um dia espirituoso, saia daqui bem informado.
Alto astral.
Mas no alto astral, dentro do possível. A gente sabe que as notícias nem sempre são legais, nem sempre são tão positivas, mas a gente tem que começar o nosso dia leve, tocar a nossa vida juntos. Eu espero que esse programa faça diferença na sua manhã. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Agora são 5h37. É hora de chamar o Fernando Andrade, que chega para conversar com a gente no Mundo em 3 Minutos.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Hoje começamos com informação sobre o Hamas. O Hamas decidiu dissolver o governo que comandava a faixa de Gaza e deve agora transferir a administração do território para um grupo formado por tecnocratas, formado por palestinos, mas sem a participação da Autoridade Nacional Palestina. Isso fazia parte do acordo pós-guerra proposto pelos Estados Unidos. Mas tem um detalhe, o Hamas seguirá controlando a segurança, o policiamento do que resta em Gaza. Ou seja, não vai se desarmar. Eu conversei sobre esse assunto com o comentarista Guga Chakra na última edição do Mundo em Meia Hora.
Em primeiro lugar, o Hamas não quer ter o ônus da administração. É complicado, eles não querem ter isso. Eles preferem se focar na parte militar. Em segundo lugar, com o governo tecnocrata, pelo acordo do Trump, entra dinheiro. Entra dinheiro, bastante dinheiro, ali para a faixa de Gaza, para esse governo tecnocrata administrar. O que indiretamente acaba favorecendo o Hamas, porque o dinheiro acaba chegando de uma forma ou de outra ao grupo, né? Melhora a situação de Gaza. Em terceiro lugar, também para pressionar Israel a fazer concessões. Israel não pretende, inclusive, que entre esse governo tecnocrata, não é? Israel não quer. Nada disso. E também para pressionar Israel, algo que não vai acontecer, mas eles querem que os Estados Unidos pressionem Israel a se retirar dos 60% de Gaza.
O governo de Israel classificou a medida como uma encenação. Enquanto isso, os combates continuam, em menor escala, mas continuam. E só um detalhe, nesses 60% de Gaza que são ocupados por forças israelenses, todas as edificações foram destruídas. Passamos agora para a França. Um tribunal de apelação francês decidiu que a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, pode disputar as eleições presidenciais em 2027. O tribunal aceitou um recurso apresentado por Le Pen contra a decisão que a tornava inelegível por 5 anos. A condenação foi mantida por desvio de recursos públicos. Ela terá agora que usar uma tornozeleira eletrônica por 1 ano, mas a corte reduziu o período de inelegibilidade. Pode não ser conveniente para Le Pen disputar uma eleição usando uma tornozeleira eletrônica. Caso não entre na disputa, ela pode indicar seu herdeiro político, o jovem Jordan Bardella. Fato é que o partido dela, Reagrupamento Nacional RN, lidera as pesquisas de intenção de voto e Emmanuel Macron não pode concorrer à reeleição. Le Pen foi condenada em 2025 por desviar mais de 4 milhões de euros em recursos do Parlamento Europeu para pagar funcionários de seu partido. Muda em 3 minutos. Até amanhã.
5 horas, 40 minutos. Vamos girar nossas reportagens pelo Brasil. Hoje nós começamos com um giro de notícias lá em Brasília. Ana Carolina Tomé vem conversar com a gente e ela conta que o governo do DF pode ter que fazer um forte corte de gastos para cumprir o acordo que viabilizou o socorro financeiro ao BRB. Fala, Ana, bom dia.
Oi, Pedro. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Um relatório da Secretaria Executiva de Gestão da Estratégia, vinculada à Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal, aponta que o acordo para viabilizar o empréstimo para socorrer o BRB vai exigir um contingenciamento severo nas contas do governo. O documento afirma que não há informações públicas suficientes para calcular o impacto exato da retenção de recursos dos fundos de participação, o que impede prever o tamanho do déficit no fluxo de caixa mensal. O acordo de 6,6 bilhões de reais foi firmado entre o governo local, o Banco Central, a AGU e o Ministério da Fazenda, com recursos do FGC. Segundo o relatório, a operação aciona as restrições previstas na Constituição, o que pode resultar em um congelamento de salários, carreiras, criação de cargos e até de realização de concursos públicos. O documento ressalta que o impacto do eventual congelamento na folha de pagamento ainda não foi quantificado. Como forma de reduzir os impactos fiscais, a Secretaria recomenda a criação de um Comitê de Revisão Estratégica, o CORE, para classificar as despesas do orçamento entre essenciais, adiáveis, para o próximo ano e passíveis de corte, além de apresentarem até 15 dias uma proposta de contingenciamento seletivo. Em nota, a Secretaria de Economia disse que a avaliação sobre os impactos fiscais cabe às áreas técnicas responsáveis pela gestão das finanças públicas, especialmente às secretarias executivas da Receita e de Planejamento, Orçamento e Finanças. A pasta afirmou ainda que o GDF tem condições fiscais e financeiras para contratar o empréstimo junto ao FGC e que já está pronto para assinar o contrato. Segundo a secretaria, não há fundamento para questionamento sobre a situação fiscal do Distrito Federal com base em um relatório preliminar de caráter interno elaborado sem o respaldo técnico necessário. Pedro.
Muito obrigado pela sua informação, Ana Carolina Tomé. E eu sigo girando nossas participações aqui de ouvintes pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube. Lá pelo nosso WhatsApp, manda mensagem para a gente. Um ouvinte que é o Flávio Cavalcante, DDD81. Acho que é do Recife, né, Flávio? Depois me confirma aí, pela memória eu puxo aqui que eu acho que é da região do Recife. E aí ele faz aqui a pergunta: será que o gol anulado do Egito, se fosse da Argentina, seria anulado? Muita gente falando do VAR Argentina aqui, né, fazendo aquela crítica. E a crítica é cabível, de fato, alguns lances foram bem duvidosos, bem polêmicos. Mas uma coisa que chama atenção e não é alvo de dúvidas, né, indubitável, é em relação ao espírito coletivo daquele time, que estava perdendo 2-0, mesmo assim conseguiu fazer uma grande partida, né? E aí as críticas ao time, à arbitragem, enfim, tudo isso cabe e a gente vai passando aqui pela sua participação de ouvinte. Outros ouvintes lá pelo nosso chat do YouTube mandam mensagem. O José Barbosa, Ana Paula Jão, diz o seguinte: ele comeu agora arroz, feijão, ovos, queijo e uma fatia de abacaxi. Ô José, era dentro, tá? Inclusive, se esse queijo for queijo coalho, nossa, aí você me pega demais, tá? Nessa combinação aí.
É um combo, né?
Aí
que ele fez aí.
Água na farofinha, talvez, hein?
Interessante, viu?
Eu já almoçaria agora com tranquilidade.
Eu aceitaria
pelo
também,
seu carinho.
Pedro.
A Sueli Martins manda mensagem, faz elogios aqui. Ela faz uma brincadeira, né? Que a gente entregou o repórter CBN no horário ao longo desses últimos dias. Aham. Aí ela falou assim: quero ver o Fred Goulart, hein? Quando voltar, né? Fica aqui o puxão de orelha do ouvinte, Fred Goulart. E aí outros ouvintes mandam mensagem aqui. E aí, alguns elogios, né? E eu agradeço pelo carinho. E um dos ouvintes manda aqui, o ouvinte Roque Júnior, ele, DDD12, acho que é do interior paulista, né, Roque Júnior? Depois me confirma aqui. Ele disse que a gente tá muito bem no vídeo. Ele disse que eu tô bem no vídeo aqui no YouTube, no Globoplay. Você já foi lá ver? É o elogio do ouvinte, não sou eu que tô falando, não. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. Já somos mais de 700 mil inscritos no canal do YouTube da CBN. Você pode fazer parte dessa comunidade. E eu gostei do elogio dele. Não sei se você conhece isso, Ana Paula, já. No inglês, especialmente na Inglaterra, tem um ditado, né? Quando a pessoa não é muito bonita, eles dizem assim: É, you have a great face for radio, né? Você tem uma cara muito bonita pro rádio. A cara não aparece, né? Então você... É um elogio disfarçado ali, né? Uma brincadeira que eles fazem, um ditado popular lá. E hoje em dia não tem mais isso. A gente bota a nossa cara também no YouTube, também. No Globoplay. Então
não
vai lá
pra
você ver.
Não tem como nem fugir, né, Pedro?
Disfarçar. Até pintei o cabelo hoje, Ana Paula Jaume. Ana Paula Jaume tomou banho.
Tá bonito pro ouvinte, né?
Todo mundo arrumadinho aí. É isso, viu? A gente aguarda por aqui e aguarda sua participação também. Vamos agora pra Belo Horizonte. Quem tá por lá é a Lila Vatti Oliveira, minha querida amiga Lila Vatti. E ela vem contar sobre a Polícia Civil de Minas, que realiza uma investigação por lá de um assassinato do casal de idosos num apartamento de BH. Lila, bom dia.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou a faca usada no assassinato do casal de idosos em um apartamento na região centro-sul de Belo Horizonte. O objeto foi identificado durante uma nova perícia realizada na noite dessa segunda-feira no imóvel onde o casal morava. Esta foi a segunda perícia realizada no apartamento. Desta vez, os investigadores, Pedro, trabalharam durante a noite utilizando luminol, um produto que reage com o ferro presente na hemoglobina e produz uma luminosidade azulada, permitindo que os peritos localizem marcas de sangue mesmo em superfícies que tenham sido lavadas ou limpas. A faca passará por exame de DNA para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime, como destacou a Polícia Civil. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Moreira Atala, de 76 anos, foram vítimas de latrocínio no dia 29 de junho. Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, que fazia faxina no apartamento do casal, foi identificada como autora do crime. A mulher foi presa em flagrante 3 dias após o crime em Itabira, na região central de Minas. Há previsão, Pedro, de que nesta quarta-feira seja realizada uma reconstituição do caso com a presença de Paola. Ela será levada ao local do crime, acompanhada do advogado, e tem direito de se recusar a participar. Caso ela negue, um figurante será usado para ajudar na reconstituição. A defesa de Paola informou em nota que atua com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Um ótimo dia para você, Pedro, e também para todos os nossos ouvintes.
Agora 5 horas 47 minutos, deixa eu acionar o Diogo Bugalho aqui no Rio de Janeiro, ele vem para conversar ao vivo com a gente e já traz uma informação de momento aqui no Rio, Diogo. A gente está de olho aqui, ouvintes mandando mensagem já, inclusive, aqui pelo nosso WhatsApp. É o caso do nosso ouvinte, o Filemon, manda mensagem pra gente aqui e diz o seguinte, que tem um incêndio agora num ônibus na saída do Rebouças. Tem informação confirmada disso aqui já, né, Diogo? Bom dia pra você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também pra você que nos ouve. É isso mesmo, tem incêndio em um ônibus e as imagens chamam bastante a atenção. São muitas chamas aí, esse ônibus completamente envolto pelo fogo, né? Uma bola de fogo que a gente vê aí nas imagens, muita fumaça saindo também. Esse ônibus está ocupando ali uma faixa do viaduto Saint-Hilaire no sentido Lagoa. É a saída do túnel Rebouças, uma das principais ligações entre as zonas norte e sul aqui da capital fluminense. A Sete Rio, que é a companhia de engenharia de trânsito, e o Corpo de Bombeiros estão lá no local. A gente vai seguir acompanhando isso ao longo da manhã, Pedro.
Imagem de momento, inclusive, né, Diogo, do Centro de Operações do Rio. Chama atenção aí esse vídeo. Vamos ficar de olho ao longo do dia por aqui, Diogo.
Exatamente. E falando em ônibus, aproveito também para atualizar aquela novela da greve dos rodoviários, né? Que a gente teve paralisação no início desse, no final do mês passado, na verdade, né? Mas os rodoviários continuam em estado de greve. Ontem eles reduziram a proposta de aumento salarial de 17 para 12%. É uma decisão que foi tomada durante a Assembleia, depois de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho na segunda-feira terminar mais uma vez sem acordo. Uma nova rodada de negociações entre trabalhadores e patrões, que aconteceria hoje, foi adiada para a próxima segunda-feira. Enquanto isso, os ônibus seguem rodando. Os rodoviários propuseram esse pagamento dos 12% em duas parcelas de 6%, a primeira agora e a segunda em novembro. Na última audiência, Pedro, os patrões apresentaram uma proposta de reajuste de 4,5%, que foi rejeitada pelos trabalhadores. Como eu disse, a categoria está em estado de greve desde quarta-feira, quando suspendeu a paralisação de 3 dias. Pedro.
Muito bem, Diogo Bugatti, obrigado pelas suas informações. Rapidinho, Diogo, dá pra gente registrar um outro tema do Rio aqui, e é de interesse do ouvinte, que é o estado de saúde do Carlos Alberto Parreira. Ele tá internado já tem bastante tempo, né, e aí agora temos atualização do estado de saúde dele.
Pois é, Pedro, ele teve que passar por uma traqueostomia nessa terça-feira, continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, na zona sudoeste. Segundo o boletim médico, ele segue sedado em estado grave, porém estável. A traqueostomia é aquele procedimento que abre um orifício no pescoço, permite a inserção de uma cânula na traqueia para ajudar na ventilação artificial. Parreira está internado desde 16 de junho com diagnóstico de inflamação pulmonar. Na última semana, o quadro evoluiu para uma infecção que teve impacto também nas funções renais e por isso o ex-treinador segue precisando de hemodiálise. O técnico do tetracampeonato enfrenta um câncer desde 2023, Pedro.
É, a gente deseja melhoras para ele, vamos ficar de olho nessa situação e atualizar o nosso ouvinte. Qualquer informação, caminho aberto para você. Diogo, obrigado, viu? Bom dia para você. Agora são 5h50, sem tempo a perder. Vamos avançando a nossa ponte aérea agora, São Paulo. O Matheus de Souza, mais um dia com a gente aqui. E aí, conta para a gente hoje, em primeiro destaque nesse momento, sobre a despedida do autor de novelas, Benedito Rui Barbosa. Te marcou aí, ouvinte CBN? Marcou a sua vida, alguma novela? Manda para a gente a mensagem e o Matheus nos conta como é que foi essa despedida por ontem, né? Matheus, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Foi cremado nesta madrugada o autor de novelas Benedito Rui Barbosa. O dramaturgo morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica. Com mais de 6 décadas de carreira, Benedito ficou conhecido por retratar a vida no campo, a imigração italiana e grandes histórias de amor, como em O Rei do Gado, Terra Nostra e Pantanal. Ele foi homenageado ontem por artistas que lembraram do legado deixado por ele. Marcos Palmeira e Tony Ramos destacaram a genialidade dele em retratar o Brasil profundo e os problemas sociais de forma brilhante e emocionante.
O homem conseguiu levar esse Brasil profundo para as telas, para o horário nobre, falar de problemas sociais, políticos, sabe, de uma forma brilhante, sem ser panfletário. Benedito faz toda a diferença. É um dia muito triste, realmente.
Ele olhava com o olhar de um brasileiro preocupado com seu país. E saíram grandes obras. E eu aqui, de dentro do local onde estou trabalhando, local onde trabalhei obras dele, só posso dizer muito obrigado, Benedito. E meu respeito à sua obra, à sua pessoa, ao vigor da sua obra. Muito obrigado.
Realmente uma perda gigantesca para a dramaturgia brasileira, um dos maiores que já tivemos, Benedito Rui Barbosa, que inclusive foi o responsável pela escolha do meu nome, mas isso é outro assunto, temos que seguir andando aqui e mudando de assunto hoje. A reportagem em São Paulo acompanha o estado de saúde do tenente Ronickson Pimentel dos Santos, de 39 anos. Ontem, um suspeito de atirar no militar teve o nome incluído na lista de fugitivos da Interpol. Ele poderá ser preso em qualquer lugar do mundo caso deixe o Brasil. Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos, é investigado por tentativa de homicídio. Até agora, 2 homens foram presos por apoio logístico ao crime. Um deles confessou participação no atentado. Ronickson segue internado em estado grave na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC Paulista. E hoje é quarta, mas com clima de sexta aqui em São Paulo, porque os paulistas celebram nesta quinta o feriado cívico do Dia da Revolução Constitucionalista. Amanhã, portanto, é feriado estadual e a reportagem da CBN acompanha hoje a movimentação nas rodovias no sentido litoral e interior do estado para quem deixa a capital nessa véspera de 9 de julho. As principais vias operam com esquemas especiais de tráfego coordenados pela Artesp. Espera-se tráfego intenso, com possibilidade de lentidão nos horários de pico, e o nosso ouvinte que vai pegar a estrada é importante se programar para esse feriado. Por hoje é isso, aqui em São Paulo, Pedro, um bom dia a você e um bom dia ao nosso ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus de Souza. E você, tá de folga amanhã? Ou conseguiu a folguinha ou tá de plantão com a gente amanhã?
Não, senhor, amanhã estarei aqui.
Ah, então tá bom. Conto com o senhor, viu? Tá escalado para nossas Primeiras Notícias. Obrigado e um bom dia para você, meu amigo. Agora, 5h54, é hora do Galo Rouco, né, cantar?
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Luciano Ribeiro vem conversar com a gente hoje sobre a demanda global que afeta o suco de laranja brasileiro. Fala, Cassiano, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia para você, ouvinte. A alta nos preços do suco de laranja nas safras passadas levou muitos consumidores ao redor do mundo a procurar por alternativas mais baratas e isso afetou a demanda global pelo produto que tem o Brasil como maior fornecedor. Segundo dados compilados pela Citrus BR, associação que reúne os exportadores brasileiros, as vendas de suco de laranja para o exterior ficaram estáveis na safra 2025-2026, mas o faturamento do setor despencou 30% para pouco mais de US$2,3 bilhões. Além da redução na demanda mundial, problemas de qualidade do produto provocados pelos impactos do clima e pela doença do greening nos pomares, que é um grande problema nos pomares no mundo todo, incluindo aqui o Brasil, também prejudicaram o desempenho do país no comércio internacional. Na Europa, por exemplo, que é tradicionalmente o principal destino do suco de laranja brasileiro, os embarques caíram quase 11%, enquanto a receita encolheu cerca de 38%. O bloco perdeu participação nas exportações brasileiras, abrindo espaço para o avanço dos Estados Unidos. Os norte-americanos passaram a responder por quase metade de todo o suco de laranja exportado pelo Brasil. O volume comprado pelos Estados Unidos cresceu mais de 16%, mas mesmo assim a receita caiu mais de 20%, reflexo aí da forte redução dos preços internacionais. Ao todo, os Estados Unidos geraram um pouco mais de US$1 bilhão ao Brasil com as compras de suco de laranja, uma queda de 20%. Para a China, o volume comprado também cresceu 26%, mas com a receita avançando de forma mais discreta, somente 1% aí de aumento. E o Japão também comprou menos do Brasil. O país reduziu a importação em 28%, enquanto a receita caiu 46%. Eu volto amanhã com outras informações. Boa quarta-feira e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se manifestou sobre as medidas da União Europeia que impactam a importação de carnes e mel do Brasil. A entidade alerta que mudanças unilaterais, após anos de negociação com o Mercosul, geram insegurança e comprometem a previsibilidade nas relações comerciais. A FAESP reforça que o país segue rigorosos padrões sanitários reconhecidos internacionalmente e que o setor produtivo atua com responsabilidade e transparência. Defende ainda a resposta firme do governo federal e a atuação coordenada do Mercosul, com posicionamento conjunto e estratégico de seus membros para enfrentar barreiras consideradas discriminatórias e assegurar respeito, equilíbrio e competitividade ao agro brasileiro no cenário global.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h57, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a informação de que a Prefeitura de São Paulo vai promover uma programação gratuita para crianças e adolescentes durante as férias escolares de julho, entre os dias 13 e 17. É a iniciativa Recreio das Férias, que vai acontecer em 133 polos na capital paulista, entre eles 63 CEUs, Centros Educacionais Unificados. A programação inclui oficinas, atividades esportivas, recreação, apresentações culturais e passeios para museus, teatros, parques e outros equipamentos públicos. Bebês e crianças de até 3 anos serão atendidos no Centro de Educação Infantil das 7 da manhã às 5 da tarde, com 5 refeições diárias, e para o público de 4 a 14 anos, as atividades ocorrem das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde e incluem café da manhã, almoço e lanche da tarde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente em um dos CEUs participantes. São 5h58.
CBN
Primeiras Notícias.
E assim a gente termina o nosso CBN Primeiras Notícias de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que participou conosco pelo YouTube. Alô, Francisco. Alô, Paulo, Matheus, Sérgio, lá pelo canal do YouTube. Todo mundo acompanhando a gente por lá. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E amanhã nós estaremos de volta no nosso CBN Primeiras Notícias. O programa de hoje teve produção de Ana Paula Jaume, nos trabalhos técnicos aqui no Rio de Janeiro, Renato Silva. E lá em São Paulo, Ricardo Garcia. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã. Uma boa quarta-feira.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Começa hoje, no Rio de Janeiro, o julgamento de um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto em maio de 2023. Geander Vinícius da Silva Braga responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. Os dois cães que eram do ator foram abandonados após a morte dele. O processo foi desmembrado e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, acontecerá em 10 de dezembro de 2026. Para a polícia, a motivação do assassinato foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga numa novela. Um imigrante mexicano foi morto por agentes do ICE, a Polícia Migratória dos Estados Unidos, em uma abordagem em Houston, no Texas. Segundo a versão oficial da corporação, o homem estava em situação irregular nos Estados Unidos e tentou fugir dos agentes antes de ser baleado. Em entrevista à emissora Telemundo, um homem que se identificou como filho do imigrante morto afirmou que ele estava procurando trabalhadores na região antes de ser baleado pelos agentes do ICE. No horário de Brasília, 6:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC. De segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN. E no fim do dia, no Ponto Final. Rede CBN. Top de 5 segundos. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Nadentia Calado.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Nadentia Calado. Bom dia para você, Nadentia.
Muito bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quarta-feira, 8 de julho de 2026.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou agora há pouco que o acordo de cessar fogo com o Irã acabou.
Durante uma coletiva de imprensa na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, Trump acrescentou que negociar com Teerã é uma perda de tempo.
A declaração foi feita após os Estados Unidos voltarem a bombardear dezenas de alvos estratégicos no Irã.
Segundo o Comando Central Americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques iranianos contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz.
O Irã reagiu imediatamente e a Guarda Revolucionária lançou uma enxurrada de mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait.
Em paralelo aos ataques aéreos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revogou a isenção que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã.
O governo iraniano acusou os americanos de rasgarem o memorando de paz assinado recentemente.
A nova onda de violência ocorre em um momento de extrema sensibilidade, enquanto o Irã realiza o cortejo fúnebre de 4 dias do líder supremo Ali Khamenei, que será enterrado amanhã.
O caixão com o corpo do Ayatollah chegou ao Iraque para um cortejo fúnebre.
Agora são 6:04.
O governo dos Estados Unidos tem uma semana para decidir se aplica ou não o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.
Com o fim das audiências públicas no escritório do representante de comércio em Washington, o comitê técnico revisará em regime de urgência todos os depoimentos orais e os comentários enviados por escrito.
O representante comercial americano Jameson Greer ressaltou que manterá conversas intensas com a diplomacia do Brasil antes do veredito, que será publicado na próxima quarta-feira.
O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, participou do último dia de audiências, mas usou 5 minutos a que tinha direito para fazer campanha eleitoral.
O senador argumentou que o atual momento eleitoral é o pior possível para a taxação, sugerindo que a medida precisa ser adiada porque agora beneficiaria politicamente o presidente Lula.
Acompanhado do irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que defendia o tarifaço, o senador também citou o caso Master, sem mencionar o elo entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro.
Depois da audiência, Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais acusando o governo Lula de omissão nas negociações sobre o novo tarifaço.
Fala, pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
O Itamaraty reforçou que o fórum adequado para negociações reais entre os governos são as reuniões técnicas que ocorrem de forma contínua desde o ano passado.
O Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial para repudiar a participação do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, na audiência pública nos Estados Unidos.
O texto classificou o discurso do parlamentar do PL em Washington como eleitoreiro e uma traição à pátria.
O governo federal alega que, ao discursar no escritório do representante de comércio americano, Flávio optou por legitimar uma investigação que considera injusta contra a economia do país.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ironizou a postura do senador nos Estados Unidos.
O nível de traição à pátria e de ataque econômico ao nosso povo não tem limite. Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Era de se imaginar, o cara é candidato a presidente, senador da República, que ele fosse falar contra o tarifaço, defender o PIX. Não, ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o PIX, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha. Uma palavra sobre os empregos do povo brasileiro, a indústria nacional, não está nem aí com isso. Mas como toda a família Bolsonaro, só olha para o seu umbigo, está preocupado com seu interesse eleitoral, com seu interesse político e nada mais.
São 6:07.
O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a rotulação das facções brasileiras como grupos terroristas possa justificar uma intervenção armada americana no Brasil.
O Departamento de Estado americano sustentou que as medidas unilaterais visam combater narcoterroristas dentro de suas próprias prerrogativas soberanas.
O posicionamento de Washington é uma reação direta ao documento enviado pelo chanceler Mauro Vieira à Câmara dos Deputados brasileira, alertando para o risco de uso da força militar em solo nacional.
O porta-voz americano rebateu as declarações do Itamaraty, afirmando que alegações vagas de intervenção servem apenas de pretexto para favorecer criminosos violentos.
6:08.
Mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica.
É o que revela levantamento inédito realizado por 16 organizações da sociedade civil, incluindo a Unesco, o Unicef e a Fundação Roberto Marinho.
O estudo aponta que do total de cidadãos com a formação incompleta, mais de 44 milhões não terminaram o ensino fundamental e 19 milhões não finalizaram o ensino médio.
De acordo com as projeções econômicas do relatório, o Brasil deixa de gerar 66 bilhões de reais em renda extra por ano devido à baixa escolaridade, o que equivale a mais de 0,5% de todo o PIB nacional.
As 16 entidades que fizeram a pesquisa lançaram uma rede nacional para propor melhorias emergenciais nas diretrizes de ensino.
Em entrevista à TV Globo, a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, destacou que o objetivo é garantir que mais brasileiros possam concluir a formação educacional e que a EJA funcione como uma ponte para o mercado de trabalho mais qualificado.
Nós precisamos formar para o trabalho, né, para que a pessoa tenha emprego, possa ser absorvida, que o país possa se desenvolver, prosperar. Então, é todo um ciclo que nós temos que observar, né? Eu acho que já temos várias políticas nesse sentido, mas tem que melhorar muito ainda.
6 e 9.
A Receita Federal abre hoje às 9 da manhã a consulta a um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda. Um projeto piloto batizado de cashback.
O benefício é voltado a pessoas que estavam dispensadas de declarar o imposto em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a receber.
Cerca de 4 milhões de contribuintes serão contemplados nessa etapa, que vai liberar aproximadamente R$500 milhões.
Os pagamentos serão depositados em parcela única no dia 15 de julho, limitados a R$1.000 por pessoa e realizados exclusivamente via Pix por meio da chave CPF.
6 e 10.
O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência e desconto automático de pensão alimentícia.
A nova legislação permitirá que o beneficiário solicite ao juiz o débito automático mensal do valor devido diretamente na conta bancária do pagador nas datas fixadas pela Justiça.
Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, o banco acionará as autoridades para bloquear imediatamente outros ativos financeiros do devedor até quitar a dívida.
A autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, defendeu o mecanismo automático como uma alternativa eficaz para frear a inadimplência estratégica e reduzir a dependência de prisões civis.
Tem muito homem que não paga a pensão alimentícia para poder estar ali humilhando a mulher, para estar ali fazendo uma outra forma de violência. Se houver uma decisão judicial e o homem não pagar a pensão, a justiça autoriza. Na conta que ele tiver dinheiro, aquele dinheiro já vai ser automaticamente transferido para a mãe. Porque a mãe não é advogada, a mãe não tem que ser investigadora e ficar correndo atrás de homem que fica mudando de emprego só para não honrar com as suas responsabilidades.
6 e 11.
Depois da virada histórica sobre o Egito por 3-2, a Argentina vai enfrentar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo.
O time suíço eliminou a Colômbia nos pênaltis depois do empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação.
A Argentina perdia para o Egito por 2-0 até os 34 minutos do segundo tempo, quando o Messi comandou a virada. Foram 3 gols em apenas 12 minutos.
Com mais um desempenho genial, o craque argentino chegou a 21 gols em mundiais e ampliou o recorde de maior artilheiro de todas as Copas do Mundo.
Após 96 partidas disputadas, a Copa do Mundo dá uma pausa e não terá jogos hoje.
As quartas de final começam amanhã às 5 da tarde com França e Marrocos.
Na sexta-feira, Espanha e Bélgica disputam uma vaga na semifinal.
Os outros 2 jogos serão no sábado, Noruega e Inglaterra, 6 da tarde e Argentina e Suíça às 10 da noite.
Com a definição das quartas de final, já é possível concluir que a seleção brasileira terminará a Copa na 11ª posição, a pior classificação geral no torneio nos últimos 92 anos.
Dos 26 jogadores da seleção, apenas o lateral Danilo, do Flamengo, voltou ao Brasil no voo fretado pela CBF, que aterrissou ontem à noite no Rio de Janeiro.
O técnico Carlo Ancelotti foi para Vancouver, no Canadá, onde tem casa, e vários jogadores deram início às férias.
A música. Elenco.
Te amo, Juliana, mas eu te amo da eternidade.
A força da paixão de Mateus e Juliana.
Tu não tem medo de nada, Mateus.
Agora que te conheço, tenho medo de perder-te.
A saga que entrou pra história das novelas.
Eu vou te achar, Mateus. Eu juro que eu vai me ajudar.
De Benedito Rui Barbosa. Terra Nostra.
Fãs, amigos e familiares se despediram do escritor e dramaturgo Benedito Rui Barbosa.
A cerimônia de cremação em São Paulo foi reservada a familiares depois do velório aberto ao público durante uma hora.
Autor de mais de 30 novelas, Benedito Rui Barbosa morreu nesta terça-feira aos 95 anos devido a complicações decorrentes de uma insuficiência renal crônica.
Na TV Globo, colegas de profissão e grandes nomes da dramaturgia prestaram homenagens emocionadas ao autor.
Marcos Palmeira e Tony Ramos destacaram a genialidade do escritor em retratar o Brasil profundo e os problemas sociais de forma brilhante e emocionante.
O homem conseguiu levar esse Brasil profundo para as telas, para o horário nobre, falar de problemas sociais, políticos, sabe, de uma forma brilhante, sem ser panfletário. Benedito faz toda a diferença. É um dia muito triste, realmente.
Ele olhava com o olhar de um brasileiro preocupado com seu país. E saíram grandes obras. E eu aqui, de dentro do local onde estou trabalhando, local onde trabalhei obras dele, só posso dizer muito obrigado, Benedito, e meu respeito à sua obra, à sua pessoa, ao vigor da sua obra. Muito obrigado.
Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão.
Benedito Rui Barbosa consagrou-se ao assinar clássicos absolutos da televisão brasileira, como Cabocla, O Rei do Gado, Terra Nostra, Renascer e o fenômeno ecológico Pantanal.
Paixão pela literatura e o legado da escrita foram transmitidos na família para o neto, o roteirista Bruno Luperi, responsável por adaptar os remakes recentes de suas obras.
Eu acho que ele foi precursor de um gênero, né? Ele inventou uma maneira de contar histórias, ele lutou para colocar o Brasil na frente da tela. Acho que para pontuar a dignidade do brasileiro, acho que talvez um dos gestos mais autorais da obra dele é esse, né? É trazer dignidade para o brasileiro, enaltecer a nossa luta e sempre estar do lado certo da história.
Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você participa desta conversa a partir de agora, enviando sua mensagem pelo WhatsApp 99911-9981, 99911-9981. Use o DDD11. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
Momento Apex.
A Apex Brasil reuniu autoridades brasileiras e representantes da União Europeia durante o segundo Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. O encontro debateu ações para ampliar a cooperação entre os dois mercados com foco em transição energética, infraestrutura, minerais críticos e inovação. A programação também destacou oportunidades para fortalecer a indústria brasileira, atrair investimentos e ampliar a integração econômica. Em 2024, o fluxo comercial entre Brasil e União Europeia alcançou cerca de 100 bilhões de dólares. Para o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, a agência atua para acelerar a chegada de investimentos internacionais.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, desmagadamente os investimentos.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6:19.
Um relatório da Secretaria Executiva de Gestão da Estratégia, vinculada à Secretaria de Economia do DF, aponta que o acordo para viabilizar o empréstimo para socorrer o BRB vai exigir um contingenciamento severo nas contas do GDF. O documento afirma que não há informações públicas suficientes para calcular o impacto exato da retenção de recursos dos fundos de participação, o que impede prever o tamanho do déficit no fluxo de caixa mensal. O acordo de 6,6 bilhões foi firmado entre o governo local, o Banco Central, a AGU e o Ministério da Fazenda, com recursos do FGC. Segundo o relatório, a operação aciona as restrições previstas na Constituição.